menina, lança todo esse perfume. Saratina, não dá pra ficar imune ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. Vem cá, meu bem, me descola um carinho. Eu sou neném, só se cego com beijinho. E vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, me vira de ponta cabeça. Me faz de gato sapato. Me deixa de quatro no ar. Me enche de amor, de amor. Lança, lança perfume. Lança todo esse perfume. Disparadina, não dá pra ficar imune ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca. E vem cá, meu bem, me descola um carinho. Nessa bebê, só se cego com beijinho. E vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, me vira de ponta cabeça. De gato sapato, me deixa de quatro no lado, me enche de amor.
Eu sou a Lara, sou de Sete Lagoas, e a música que eu gostaria de pedir é O Tempo Não Para, de Cazuza.
Procurando agulha num palheiro, na nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. Pois ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, pois ideias não correspondem aos fatos. Não, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para.
Meu nome é Júlia e eu gostaria de ouvir a canção Eu Amei Te Ver, do Thiago York. Obrigada!
Quase ninguém vê. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver. Sem eu dizer, tem mais do que te mostro. Não escondo quanto gosto de você. O coração dispara, tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro. Eu amei te ver, eu amei te ver. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Ah, quase ninguém vê. Graça, mas o tempo passa por você. E sai sem eu dizer. O tanto que eu gosto, me desmancho quando encosto em você. Coração dispara, tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Eu amei te ver, eu amei te ver. Thank you. coração dispara, tropeça, quase para. Me enlaço no teu beijo, abraço teu desejo. A mão ampara a calma, encosta lá na alma. E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo. Da boca sai, não para, é o coração que fala. O laço é certeiro, metades por inteiro. Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver. 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 Eu amei te ver.
Oi, meu nome é Luana e eu gostaria de ouvir a música Corta Pedrinho.
Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi.
Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate. Nem de segunda a sexta-feira adianta treinar. Cê pode vir, mas vem agora. Não enrola, rebola, na hora de ir embora cê chora.
Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Longa, longa.
Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho. Tão, tão, digiridão, dom, 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 digiridão, dom, digiridão, dom, 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 digiridão, dom, digiridão, dom, 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 digiridão, dom, digiridão, dom, 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 digiridão.
Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Longa, 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 longa.
Rádio Câmara, a gente ouve e toca a MPB. Minha MPB, programação especial feita pelo ouvinte.
Oi, eu sou a Ana, tô morando aqui em Brasília e eu quero ouvir Odário do Caetano Veloso.
Deixa eu dançar pro meu corpo ficar Odara. Minha cara, minha cuca ficar Odara. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar Odara. Pra ficar tudo joia rara, qual qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara, minha cara, minha cuca ficar odara. Deixa eu cantar que é pro mundo ficar odara, pra ficar tudo joia rara. Qualquer coisa que se sonhar, canto e danço que dará. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara, minha cara, minha cuca ficar odara. Deixa eu cantar que é pro mundo ficar odara, pra ficar tudo joia rara. Qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará. Minha cara, minha cuca ficada. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar odara, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará.
Eu sou João de Maringá e gostaria de ouvir a música Trem das Onze.
Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar.
Meu nome é Yane, eu estou em Brasília e a música que eu quero escutar é Garota de Ipanema.
Do céu balançado é
Você ouviu uma hora de MPB só com a escolha dos ouvintes. Mande seu pedido também pelo WhatsApp 61 999789080 ou pelo direct do Instagram.
Você está na Rede Rádio Câmara Câmara de Rádio, Minha em Brasília, MPB. 96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Segurança digital é parte da sua rotina.
Recebeu mensagem pedindo confirmação urgente de dados? Desconfie. Golpistas usam a pressa para enganar. Não clique em links suspeitos. Não envie documentos por canais desconhecidos. Antes de responder, confirme a origem da mensagem. Cuidados simples evitam muita dor de cabeça.
Proteção de dados começa com atenção. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vêm pela frente. Na Casa do Povo é assim, com trabalho coletivo. Na Casa do Povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Meu website. polícia de Milão. Um hacker mafioso acaba de soltar um vírus pra atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar.
Boa tarde, está começando mais uma edição do Momento Tech, o programa da Rádio Câmara 90.3 que aproxima você da tecnologia, da inovação e das pessoas que fazem a diferença em suas áreas de atuação. Toda semana recebemos convidados especiais para mostrar como a tecnologia está transformando as profissões, a educação, a cultura, os negócios e a nossa sociedade. E hoje vamos falar sobre um universo que emociona pessoas de todas as idades. A música. Mas não vamos falar apenas de instrumentos e apresentações. Vamos descobrir como a tecnologia revolucionou a composição musical, a gravação, a produção, as orquestras, a preservação da cultura e, claro, como a inteligência artificial começa a ocupar espaço também nesse cenário. Nosso convidado possui uma trajetória extraordinária na música brasileira, com atuação nacional e internacional. É compositor, maestro, regente, instrumentista, arranjador, diretor musical e atualmente dirige a Orquestra Conquista Sinfônica, além de coordenar o Núcleo Neogibá aqui em Vitória da Conquista. Recebemos hoje o maestro João Omar de Carvalho Melo. Professor João Omar, seja muito bem-vindo ao Momento Tech.
Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar aqui. É um programa interessante, né? Provocador. Que traz essas, digamos, esses novos olhares aí a partir de, às vezes, outras experiências, né? Outras pessoas. Então, um prazer enorme estar aqui.
Pois é, seja bem-vindo ao nosso Momento Tech. João Omar, antes de falarmos sobre tecnologia, eu gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes. Quem é João Omar?
Olha, essa é uma... Eu sou péssimo para falar de mim mesmo, né? E se eu falar o currículo, tem uma amiga minha, uma certa vez, falou assim, olha, não fala currículo não, porque senão vão achar que você está procurando emprego. Então, mas...
Mas há de convir que o nosso currículo é quem nos emprega, né?
É, o nosso currículo é quem nos emprega. Então, eu comecei autodidata aqui em Conquista, depois fiz conservatório municipal, conservatório de Vanil, da minha prima, conservatório brasileiro de música, piano, teoria, essas coisas. Daí eu fui seguindo sozinho, estudando violão, né? Meu pai é um péssimo professor, ele só ensinou a nota dó pra gente, assim, onde era na partitura, e mais nada, né? Digamos assim, ele tinha o tempo todo lá, era pra composição mesmo, pra Caatinga, onde ele estava mais recluso, compondo e tal, e que tem que produzir aquela obra, né, imensa. Então eu comecei meio que assim, a música veio chegando aos poucos até que eu realmente me dediquei a estudar, né? Eu estudava sozinho mesmo, até ter meu primo Betuca me dar umas orientações de violão, foram muito boas, tanto que com 15 anos meu pai me levou lá para o Rio de Janeiro para participar de uma gravação de um disco de Xangai, só que eu fazendo bem pouquinha coisa, né? Uma pouquinha coisa, mas eu aproveitei a ida lá para tomar aula com o Turíbio Santos, violonista brasileiro, reconhecido aí, o primeiro a gravar Vila Lobos. E Turíbio me passou muito material técnico lá, e daí quando eu entrei na faculdade eu já tocava violão, assim, já tocava Vila Lobos, bah, tudo, né? É assim, quando a gente vem para a música, acho que a gente fica, muito obcecado, né, por estudar instrumento. Então, daí eu entrei na UFBA e de lá depois me formei em regência, fiz mestrado, daí voltei para cá, para o nosso interior. Claro que eu fiz uma passagem lá em São Paulo, que eu esperava fazer doutorado, mas não tinha doutorado lá na USP, na área de música, na época. Então, daí eu voltei para cá, para o nosso território, né, para a Conquista. E daí estou por aqui, trabalhei na prefeitura como na coordenação de cultura. A gente conseguiu montar a Orquestra Conquista Sinfônica, né? E a orquestra que até hoje a gente tem funcionado assim, aos trancos e barrancos, porque a orquestra é um equipamento muito caro, muito difícil, então a gente não tem um lugar certo aqui de ensaiar. Conquista não tem ainda um teatro, né? Ele tem, digamos assim, salas, como é o caso do Centro de Cultura, que tem a sala principal lá, que é uma espécie de a teatro, mas não foi pensado para ser um teatro, foi pensado para ser um espaço multicultural, né? E no mais são auditórios, e o Carro de Jeová, que é de arena bem miudinho, inclusive acho que deve estar parado atualmente. Então, em geral, minha atuação acaba sendo mais fora, né, tocando fora, e aqui trabalhando no projeto, né, na realidade, no programa de governo do Estado, que é o NEOGIBA, que são Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis Infantis da Bahia, fundado por Ricardo Castro, que é conterrâneo nosso, de Conquista, um pianista e maestro assim, brilhante, com... praticamente é professor lá na L'École de Musique, né, lá em Genebra, e ele também ajudou a fundar esse projeto que tem revolucionado muito, né? Então, meu currículo está por aí.
Está por aí. Mas é um mega currículo já. O Ricardo, ele esteve aqui em apresentações aí, né, em programas do Natal, não me lembro se ele teve nos últimos anos, mas sempre ele comparecia, fazia apresentações, né?
Uhum.
Correto? E eram assim, né? Quer dizer, eu acho que o nosso povo aqui ainda não tem essa, digamos, como é que se diz? Esse gosto pela orquestra, pelo estilo de música clássica, não é verdade?
Na realidade, até ao contrário, porque as pesquisas estão indicando que jovens estão cada vez mais gostando de música erudita, porque tem aparecido muito em filmes, em trilhas, etc., né? E tem aumentado bastante assim, o público jovem, por sinal, né?
Sim.
Então, é uma quebra de paradigma.
Sim,
porque
sim.
O que você está falando, sim, é algo que é meio evidente. É, claro que a música popular é muito mais difundida, né?
Exato.
Mas, pouco a pouco, a música erudita tem conquistado espaços. E bacana, né, ser entre os jovens assim.
Com certeza, eu acho que hoje nós estamos vendo um tempo mais seletivo em todas as áreas, digamos assim, com o advento das tecnologias, que a gente vai falar também, o acesso ficou mais fácil, claro, né? Então, assim, falando no passado, no meu tempo, a gente não tinha muito onde ouvir, né, acesso. A cidade cresceu também, evoluiu, tá, né, surgindo espaços, como você mesmo colocou. Também não é fácil, porque demanda um alto investimento. Então, assim, teria que ter uma dedicação, não é verdade? Apesar que o trabalho que você faz e outros é um trabalho dedicado, mas precisa de outros envolvimentos, não é verdade? Da sociedade como um todo, né? Os canais de comunicação, os estímulos, a escola, por exemplo. Mas concordo contigo que você está falando que as coisas estão mudando, eu acredito, porque... Por causa desse ponto hoje, a juventude tem mais liberdade de escolha, de acesso.
Sim,
né?
Exatamente.
Antigamente a gente ia onde tinha a opção, vai ter um show, eu vou, vai ter uma apresentação, eu vou.
Era o que passava na televisão.
Exato. Ah, vai ter um teatro, eu vou, né? Se tinha. Hoje não, hoje você chega ali e busca, encontra o que você quer, né? Essa questão. Muito bem. Seguindo aqui ainda nosso bate-papo aqui, como surgiu aí a música em sua vida, em que momento você percebeu que seguiria, né, profissionalmente essa carreira, né? Você possui formação completa, regência mestrado, regência orquestral pela UFBA. Como esses estudos transformaram sua maneira de compreender a música?
Uhum. Olha, a música surgiu na vida, assim, eu acho que ela surgiu antes mesmo de eu nascer. Eu acho que eu já ouvia digamos, sou meu pai tocando, minha mãe cantando, então, bem novo mesmo, bem novinho, eu já tinha uma, despertava assim para uma percepção musical. Pegava o violão de meu pai e ficava batucando assim, cantarolando. Mas era, como você fala, né? É algo muito de casa, aquele ambiente e tal. A minha mãe, na realidade, ela botou a gente para estudar música formal, né? Que é piano. Vendo que a gente tinha aquele gosto por
o
música.
O interesse, né? Interesse. A curiosidade.
É, bem cedo mesmo, lá para 7, 8 anos. Daí, com 9 anos, ainda eu estava tocando flauta doce, estava razoavelmente bem. Tanto é que meu pai me levou em apresentações, sim, né? Meu pai em Xangai, toquei em Brasília, em vários lugares, assim, sim, tocando flauta doce. Porque eu estudei mais que meus irmãos, porque... Sim. Eu era mais, digamos assim, o músico tem que ser um maluco que fica horas ali repetindo coisas, sabe? É um negócio, não, você tem que nascer para coisa, porque senão não tem paciência, não.
Eu penso o seguinte, né? Eu também gosto de instrumentos, né? Tenho violão, tenho piano e tudo, né? Gosto de música, senti vontade de ser bom, né? Musicista, né? Um bom instrumentista, mas o que você falou... Eu acho que é a peça fundamental. São duas coisas. Para qualquer profissão, mas na música eu acho que isso é mais exigente ainda. Que é, primeiro, o interesse e o gosto. E, em segundo lugar, é a dedicação. Né? Como você falou, se você não ficar ali repetindo, até atingir a perfeição, você não consegue ser um bom músico. Né? Claro. Tanto seja no instrumento, no canto.
Ah, lembrando que... É como você falou, no Brasil a gente ainda está precisando evoluir em vários sentidos. Um desses sentidos é que a sociedade entenda que o artista não é vagabundo, sabe? Que não é só quem faz sucesso e tem muita grana é que, digamos assim, obteve de fato um sucesso. Sim. Tem artistas que passam a vida inteira estudando, elaborando, e mesmo assim não são valorizados. Né? A gente não... Às vezes, até por não ter essa formação artística ligada à própria educação, né? Que isso nos países de primeiro mundo, e não só países de primeiro mundo, mas eu digo assim, as melhores práticas de formação humana tem a arte, né, no seu currículo escolar, porque a arte trabalha esse lado direito do cérebro. A arte trabalha a sensibilidade, a percepção, então ela trabalha o seu lado criativo. Você fala, mas o lado criativo, isso... Cara, quando você vai trabalhar com tecnologia, a criatividade, a inovação é a grande coisa das maiores empresas. As maiores empresas que você tem no mundo apostaram em sonhos, em malucos. Inventaram coisas.
Com certeza.
Porque foram criativos. Né? Então, se você não aposta na criatividade, tudo bem. Acreditar que vai ser um trabalho repetitivo, um trabalho exaustivo. Sei lá, sobreviver, o dinheiro paga, tá bom. Depois se diverte, né, com alguma coisa. Mas é sempre bom você pensar na sua profissão como algo que, de fato, você vai conseguir conviver com ela durante muito tempo. Então, se você tem a criatividade pode afetar todos esses campos do conhecimento, todas as outras áreas. Então, olha que eu não estou falando nem de arte, estou falando, sim, de criatividade.
Sim, sim.
E a arte potencializa essa criatividade. Então, por isso é tão importante, por isso é tão frustrante a gente ver que o currículo, né, o currículo aqui no Brasil ainda não é tão... significativo assim em relação à visão de arte. Eu me lembro que uma moça de um colégio chegou e me chamou, falou: João, queria convidar você aqui para falar sobre sua profissão de músico e tal, lá para os alunos e tal. Eu falei: você tem certeza? Porque a primeira coisa que eu vou falar é que o seu colégio não tem música na grade curricular, vocês não reconhecem música como de fato uma profissão séria, né? Porque, sim, senão estaria na grade curricular. Ela não me chamou, não. Eu pulei fora.
Mas verdade seja dita, né? Eu acho interessante você falar da questão da criatividade, porque, é, assim como, né, eu volto, eu gosto de enfatizar, né, as outras profissões, as outras áreas de trabalho todas demandam também criatividade. Isso é, impulsiona o seu trabalho, a sua carreira, a sua individualidade naquele, né, naquele trabalho. Mas na parte da música, e falando de cultura, né, como você disse, primeiro que, né, na nossa grade curricular, a escola, ela não faz parte. Né? Talvez, de uns tempos, né, um pouquinho tem sido inserido.
É, tem projetos que são tipo complementares. Sim. E tal, né, extras, etc. Mas como grade curricular, não.
Não, não existe. Não. E a questão da criatividade, é, eu acho assim também o seguinte, que a parte da cultura em si, né, seja música, seja teatro, seja cinema, seja escrever, né, seja demanda criatividade, mas o que eu queria enfatizar é que a arte, ela é interessante porque ela não é exaustiva.
Sim.
Ela não é cansativa.
Exato.
Então, assim, quando você exerce um papel dentro da arte, é algo prazeroso de se fazer.
Uhum.
Então, quando você tem dificuldade, você quer se tornar mais perfeito. Quanto mais você faz, mais gostoso fica. Assim que eu sinto, né?
Eu queria lançar um desafio para os ouvintes aí. Não sei, tem um monte de gente ouvindo, né?
Com certeza.
Um desafio que eu comentar. Fui eu, o Elton e mais uns amigos jogar uma sinuca. Que a gente gosta de uma sinuquinha.
Sim.
Lá em Amauri. Daí a gente está lá. Rapaz, daí um cara falou uma coisa, falou uma frase de um verso de uma canção, Elton começou a cantar, eu comecei a fazer segunda voz, aí ele emendou em outra música, e outra música, e outra música. Rapaz, desse instante, um bêbado lá pegou e o taco de sinuca fez como se fosse um microfone e começou a cantar, e cantando com gosto. Rapaz, foi assim, eu acho que foram uns, mais ou menos uma meia hora a gente de música ininterrupta, a gente só cantando. E o mais engraçado, todo mundo achando aquilo...
Se soltou, né?
É, foi tão diferente que contagiou todo mundo.
Sei.
A moça que estava fazendo lá, o grego, né? Que é um gregozinho. Ela prestando atenção, corrigindo a gente. Sim. Na música, na letra. Corrigindo em música, mas foi super divertido. E eu, naquele momento, eu parei e falei assim, caramba, né? É uma coisa tão simples cantar. E o desafio a cada ouvinte agora... a lembrar de uma música que gosta e cantarolar só um pedacinho, pedacinho assim, sabe? Cantar. Você vê assim, cara, é bom cantar. Você vê. Exato. Quando as pessoas estão num trabalho exaustivo, daí você tem na cultura popular os cantos de trabalho. Por quê? Porque o canto ajuda. Sim. A aliviar aquele trabalho exaustivo, sabe?
Sim.
O canto, ele ajuda você a... É uma terapia. Você tá mal, você cante. Eu assisti um filme que me emocionou muito. Eu esqueci já o nome do filme. Eu não me... Sim. Lembro o nome. Era de duas criancinhas, né? Uma africana com um filhinho dela que trabalhava na casa de um americano. E as duas crianças brincavam.
Sim.
Juntas. Depois sumiram. Mudaram de cidade e tal, coisa assim. Tempos depois, esse filho do americano, ele teve uma doença grave. E ele estava acamado, assim, não se movia, né? Daí, depois de várias tentativas de tratamento, a mãe dele chegou e falou, eu vou chamar, eu não me lembro o nome da africana, com o filho dela, para visitar ele.
Sim.
Aí o filhinho da africana, quando chegou, que viu ele começou a cantar. Cara, aquilo me emocionou, porque eu falei assim, caramba, eu devia saber uma música assim para alguém que está doente.
Sim.
Você fala assim, pô, eu quero cantar para essa pessoa.
Contribuir, né? Você quer...
Cantar para tirar, para ajudar, para emanar energia para isso. É para isso que serve de fato a arte.
Sim.
É para você tocar as pessoas, para você mexer mesmo com... Trazer essa... evocar essa potência que tem, né? Aí tem, claro, muitos místicos.
Sim, sim.
Se você acredita na tecnologia, acredita na quântica.
Sim.
Né? Na quântica, com que certeza. Isso que está presente, né? Na música. Então, quando aquela criança estava cantando para outra, eu falei assim, caramba, Eu queria saber uma música para cantar para os doentes. Sim. Eu queria saber uma música para cantar para quem... A gente canta o parabéns para você quando é, né? Eu queria saber cantar uma música para cada momento.
Em outros momentos,
em
né?
Em outros momentos.
Exato. Cada momento uma canção diferente.
Aquilo me veio, eu falei, eu ainda vou gravar um disco que tenha uma série de canções.
Sim, sim. Né? Assim, com essa finalidade.
Com essa finalidade, canções funcionais, que eu acho que seria bem legal. Já pensou?
Com certeza.
A gente
uma ótima
cantar
ideia.
Assim para momentos e diferentes. Então é isso. Quando eu desafio aqui eles a cantarem, é porque realmente... A música trabalha, o canto, ele trabalha a gente assim, na alma mesmo. Cara, você parece que você bota para fora.
É como se fosse um
alívio, sentimento,
né?
É um alívio, é algo que emociona, que lhe trata, vai vibrando aí, vai dando essa massagem na alma.
E é interessante, porque você fala, né, desafiando nossos ouvintes a cantar uma música. Tenho certeza que uma grande parte deles gostam de cantar. No chuveiro, ali no solitário. Eu mesmo sou praticamente viciado.
Você
em
mesmo
cantar.
Podia cantar um pedacinho aí. Vamos aproveitar o desafio aqui, vamos embora fazer o desafio completo, né? Não?
Vamos escolher a música que eu sei mais ou menos qual é. Então, a música que eu gosto,
um
que é interessante aí, é uma música de Edgar Mão Branca, que ele fala do. A música chama Estradante. Que ele fala assim: é duro, seu moço. Eu estou que nem pinto novo, cantando moda pro povo, que não desgruda os olhos da televisão. Mas a música é um poema, né?
Uhum.
É muito interessante.
Uhum.
Eu ia te falar, tá, depois você vai cantar um trecho de outra música, né?
Uhum.
Eu ia te falar assim, que eu sou fascinado com música. Eu tenho uns amigos que a gente se encontra vez por outra na casa de um deles. E uma das coisas que a gente mais faz questão de levar para lá é montar um karaokê. E aí vira uma festa. Primeiro,
é uma festa, sim.
Primeiro é assim, vai um colega que toca, eu vou pro vocal, e aí a gente fica escolhendo as músicas. Eu vou cantando e o colega tocando. Depois vem a parte do karaokê. Na parte do karaokê, aí todo mundo começa a fazer fila. É gostoso demais. Às vezes a gente não canta, fica com medo. Muitas pessoas falam assim, ah, minha voz é feia. Eu não sei, eu não... Mas isso não tem a menor importância.
Quer ver um exemplo? Numa igreja.
Sim.
Toda a congregação canta. Gente, isso é incrível, porque não, você vê assim, o irmão, a irmã lá, não tem voz, mas a função do canto é louvar, é cantar, sabe? Então, não é então, isso, eu não tenho voz e tal. Cara, não importa, né? Eu acho que vocês têm que cantar lá. Uma vez, lá em casa, estava meu pai compondo numa sala e está Ney do outro lado, lixando a parede para pintar. Ney, irmão de Lidiane, né? Ele estava pintando lá. Daí, e Ney gosta de cantar. Rapaz. De repente, ele que estava em cima daquelas tábuas, assim, virou para o outro lado, achou que estava em cima de um palco e começou: boa noite, Vitória da Conquista! E lascou-lhe aquela música brega. E meu pai do lado, tentando compor, né? Rapaz, foi engraçado demais. Eu ria, porque era... Mas o que eu vi ali era assim... Um trabalho,
sim.
E um canto do trabalho, que é vencer aquela chatice
de
chaparete,
todo,
não sei o quê. Cantar é isso, cantar é o grande golpe que a gente dá na vida para a gente ser feliz.
Tem um ditado dos... Minha mãe falava isso, e outras pessoas já ouvi dizer que quem canta os males
espanta,
né?
Tá certíssimo, né?
Eu busquei aqui a letra da música, que eu gosto. Eu fiz até teve um congresso, assim... da igreja que eu participo, que eu fiz uma, como é que eu chamaria? Eu fiz uma interpretação, me caracterizei de mão branca e cantei essa música. Assim, fiz a interpretação.
É assim,
né?
Que a gente descobre as coisas.
Aí ela começa assim, ó: lodo das jegas, 14 de janeiro, me cuspiram no mundo, me taxaram violeiro. Antes, porém, resolvi pra galinha, carrear, fazer farinha, amassar burro e ser vaqueiro. Essa música pra mim é um mega poema, entendeu? Ela fala do sertanejo.
Uma realidade,
isso,
né?
Que ele saiu de lá do sertão para ser cantor e tal, da dificuldade da cidade, né? E por aí vai. Mas realmente cantar é uma coisa que faz a gente tornar a alma mais leve, não é verdade? Continuando aqui nosso bate-papo, assim, sua carreira reúne aí composição, direção musical, concertos, óperas, trilhas para cinema e teatro. Qual dessas áreas mais, assim, desperta sua paixão, mais lhe atrai?
Você participou da produção de musical de diversos filmes nacionais, né? Como é o processo de criar uma trilha sonora para um filme, né? Ela nasce depois das imagens ou antes delas?
Cara, o que eu mais gosto, eu acho que é compor mesmo, trazer algo novo. Arranjar é muito legal. Como músico executante e tal, adoro tocar as obras de outros autores. Por exemplo, o Concerto de Aranjuez é maravilhoso, difícil, paca. Mas Villa-Lobos também, tal, Bar, é bom tocar, mas compor é mais interessante no sentido de você inventar, poder trazer algo novo, algo desconhecido, você poder elaborar, né? E isso renova a vida da gente, sabe? Você imagina, meu pai de tanto ir na feira, chega lá e de repente compõe: já que tu vai lá pra feira, traga de lá para mim água da folou que cheira um novelo e um carrinho. Daí ele transforma.
É um poema musicado,
ele,
né?
Ele transformou a vida cotidiana em música.
Sim.
Assim é o sambista, né? Assim, e claro, a música instrumental é mais complexa porque ela não tem a letra.
Sim.
Essa letra que conecta as pessoas, e talvez seja um dos aspectos que você falou lá no início, sobre essa questão de ter pouca gente, sim, que adere a isso, né?
Exato.
Mas a música instrumental é um discurso, de fato, em um segundo plano, sim, né? Não é nesse primeiro, entendi, plano que tem a letra, entendi, que está próxima. Mas ela... Eu levaria horas aqui falando e explicando. Ela tem que ser daquele tipo: ah, gostou, gostou, né? Gostei. E ela tem que te tocar pelo que ela, pela presença dela. Tipo assim, uma quinta de sinfonia de Beethoven. Tchan, 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 tchan. O destino bate a porta, né? É uma pergunta, né?
Sim. Assim,
e aí, o que é que vai ser, né?
O que me chama a atenção nessa questão da música, como você está falando, do instrumental, ela é diferente da outra música, porque a outra música, a música cantada e tal, você, eu ia te falar antes nessa questão que você falou, todo mundo pode cantar e isso abre uma interação entre